Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E o programa de hoje é uma faixa bônus, um extra, bonificação, gratificação, comissão, dividendo, emolumento, lucro, prêmio, remuneração, vantagem para todos vocês, nossos ouvintes queridos. Eu gastei todos os sinônimos que eu achei no Google. Sim, publicamos um programa nesta terça-feira, ensolarada, pelo menos do Rio de Janeiro. E esse programa especial é para falar do que rolou no Mundial de la Bière, um mundial catártico. Tô gastando todo o meu português, meu povo, nesse último final de semana aqui no Rio. E você, filhote?
E eu sou o Leandro, tão empolgado quanto a Lud, mas hoje vocês podem me chamar do urso do pica-pau entre tantas torneiras. Eu fiquei maluco, eu não sabia para onde ir. Eu ia para um lado, depois eu ia para o outro lado, depois eu voltava para o outro lado, daquele lado que eu vim, e era uma loucura só, mas foi muito bom.
Pior que é verdade, eu tava lá, eu vi isso.
E por causa desta loucura, a gente hoje não tá bebendo nada pra bater esse papo, porque o nosso fígado lutou muito. Quem viu, entendeu.
Exato.
Só que a gente quer agradecer os nossos queridíssimos novos mecenas. Então, um momento, gratitude, gratidão, gratiluz. A gente quer agradecer aos mecenas que nos ajudam a manter esse programa de pé mês a mês. E os recentes são Gabriela Rubens, Samuel Souza, Lucas Fernandes, Josué Fernando de Lima. Muito obrigado a vocês, queridos. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/surradelúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Temos várias opções, 3.
Mas já são várias, é isso aí.
Para começar esse bate-papo, preciso dar um aviso. Nosso primeiro evento, nossa cobertura corpo a corpo, no lugar onde tinha muita gente, então a gente foi preparado da melhor maneira que a gente achava que estava. Sendo assim, equipamento novo, pessoas novas e áudio levemente estourado. Tentamos entregar aqui para vocês conteúdo relevante e importante para que vocês escutem, conheçam um pouco mais do mercado, mas saibam que, infelizmente, o áudio não está de acordo como gostaríamos.
Isso aí tá uma bosta.
Mas, secando as lágrimas,
a gente sabe que o Mundial de la Bière não é feito apenas das cervejarias, muito pelo contrário. A gente já chegou de cara, então, falando com dois grandes PDVs cariocas que estavam lá, e aí a gente bateu papo com o Renato da Crafting Box e com o Rick do Brosbier. Vamos ouvir o áudio do Renato e a gente comenta na sequência o que a gente achou do que ele falou.
Eu tô aqui com o Renato da Crafting Box, ponto de venda aqui do Rio de Janeiro, que atende muito a Zona Sul do Rio de Janeiro, rápido pra caramba. E eu queria saber aqui, Renato, como é que foi a expectativa de vocês estarem no Mundial entre pandêmico, entre o fim da pandemia e uma vida normal de volta. O que você tá esperando de estar com o stand aqui? O que você trouxe de novidade pra gente?
Então, amigo, pô, primeiramente é um prazer estar participando aí do podcast de vocês. E a expectativa é muito alta, né? Porque nessa pegada de pandemia, nessa loucura que todo mundo ficou, a Craft é muito recente, né? Tem um pouquinho mais de um ano, então é o primeiro evento, é a primeira vez que a gente está se expondo pro mercado e a gente está com uma expectativa muito grande. Estamos revendo grandes amigos, o público está gostando, a gente trouxe muita coisa boa, muita coisa diferente para o público cervejeiro apreciar.
Maneiro, e o que está fazendo mais sucesso aí nos taps de vocês?
Então, a gente tentou trazer coisas que saem muito no nosso site, que saem muito no nosso PDV ali no Leblon, que é Dogma, Salvador, Koala e Tarim. Eu destaco aqui a Blizzard da Koala, que ela acabou de ser eleita nos Estados Unidos como a terceira melhor IPA do mundo. Então é um barril exclusivo que a gente só trouxe para poder plugar aqui no Mundial. E estamos começando a ter receptividade, que acabou de ser plugada, a galera tá já na loucura.
Maneiro, brigadão, Renato, valeu.
Para mim, Leandro, aqui o ponto focal, que eu acho que valia a gente comentar dessa pergunta que você fez pro Renato, é que a loja dele é super recente. Eles começaram aberta feita durante a pandemia. Eles começaram focados no e-commerce no Rio de Janeiro, mas recentemente eles já estão fazendo entrega em todo o Brasil. Renato é um grande amigo querido, muito focado nos negócios, um grande empresário, e levou cervejas mega hypadas pra galera provar lá. Bom, agora a gente vai soltar o áudio do Rick do Bros Beer, e aí a gente vai perceber como é que foi pra cada um deles essa situação pandêmica. Solta o áudio aí, Leandro.
Oi, pessoal, terceiro dia de Mundial da LabR. Tamo aqui mais uma vez, ninguém aguenta mais, tô cansada! Bom, a gente parou aqui no stand da Bros Beer pra falar com o Rick, pra saber um pouquinho da história da Bros Beer, que é um e-commerce que entrega no Brasil inteiro, entrega mega rápida no Rio, os caras são super responsáveis, saber como é que eles sobreviveram à pandemia e a importância do Mundial da LabR nesse retorno cervejeiro. Então vamos lá, Rick.
Vamos lá, não, realmente tá muito cansativo aqui o Mundial do LabR. Eu tô brincando que a minha perna tá chorando, mas o coração tá sorrindo. Tô muito feliz de, depois de quase 2 anos afastado da galera, poder reencontrar os amigos, poder encontrar pela primeira vez alguns dos nossos clientes. Então tá sendo muito legal essa experiência. E cara, olhando pra trás, quando a gente começou ali em 2015 com uma loja online de cervejas artesanais cariocas só, e ver tudo que o mercado se transformou, como a gente se transformou também. Hoje a gente já trabalha com um portfólio do Brasil inteiro, entregava antes também só pro Rio e hoje entrega pro Brasil inteiro. Dá um baita orgulho, cara. Fico muito, muito feliz. A gente entrou num período esquisito nos últimos anos, que foi a pandemia, muita incerteza, muita gente falando, ah, não, todo mundo vai ficar sem dinheiro, o mercado premium vai sofrer muito. E, claro, muita gente passando dificuldade realmente, mas pro nosso business, que é online, acabou tendo uma projeção muito maior. A gente conseguiu criar algumas campanhas que tiveram engajamento muito bom com a comunidade cervejeira e a gente passou a crescer muito de 2020 para cá. Então, eu brinco, 2015 até 2019 a gente tinha uma empresa e tal, mas cada um com outros serviços para complementar a renda, e hoje a gente vive aí de corpo e alma na empresa, muito feliz. E o Mundial está sendo realmente essa recuperação da galera, uma retomada do otimismo, e a gente tem certeza que daqui para frente não só as lojas online vão crescer, que nem a gente cresceu na pandemia, mas os bares vão retomar, enfim, todo o mercado como um todo vai crescer, que é muito importante, cara. Não adianta só um ou outro crescer, você precisa que a maré suba para que todos subam juntos. Então é muito importante que todos os players do mercado estejam bem, estejam gerando renda, gerando emprego, porque assim o mercado se fortalece e todo mundo sai ganhando.
De novo, né, eu acho que a gente tem um segundo caso aqui de crescimento na pandemia. Você falou ali do Renato da Crafting Box, que começou durante a pandemia e já atendendo Zona Sul e atende agora o Brasil todo. E nós temos aqui o Rick, que nos contou toda essa história de crescimento na pandemia, que se beneficiaram, que já que era um negócio online, né, aproveitaram esse aumento de demanda e atenderam ao público. Muito legal. E agora estão tendo contato corpo a corpo com os seus clientes, né? Muito legal isso, provavelmente apresentando a marca para novas pessoas.
Com certeza. Uma coisa que eu achei legal no comentário do Rick é que o Bros existe há 6 anos e eles começaram como um e-commerce de cervejas cariocas. E aí é óbvio, gente, tem muita capinada pela frente e tal, não sei o quê. Na pandemia o cara resolveu bagunçar ou melhorar. Não, na verdade, na pandemia, mas a pandemia deu um boom no site. O Rick fazia aquelas promoções que o site caía, enfim, isso virou inclusive um meme cervejeiro. Se você não sabe, procure sobre as quedas do site da Bros Beer nas promoções. Enfim, todo mundo bem sucedido, todo mundo tentando manter a cabeça fora da água. E aí a gente depois passeou um pouco nos estantes para falar um pouco do que a gente chama aqui internamente de experiência cervejeira. A gente falou com o Esber, da Academia da Cerveja, e aí ele contou um bocado dessa experiência desse site de educação cervejeira, também recém-aberto, também durante a pandemia. Então, pessoal, a gente está aqui no segundo dia do Mundial da LabR, e estamos aqui com o Alexandre Esber, da Academia da Cerveja, e a gente queria aproveitar para perguntar para ele a importância do estande da Academia da Cerveja nesse primeiro mundial, não vamos dizer pós-pandêmico, que ainda não passou completamente, mas que a gente está podendo nessa catarse aproveitar.
Bom, legal, muito bom estar aqui, muito importante pra gente, é o primeiro ano de academia e já
poder começar retomando isso, né, no Mundial, com todo esse povo que a gente não encontrava há um maior tempão, é muito bacana, e poder trazer conhecimento para um público que já tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece o mundo da cerveja artesanal, o mundo dos sabores. Então a gente está com vários jogos, várias atividades no stand, que a galera simplesmente está pirando, conhecendo algumas coisas que são meio básicas para quem já é da bolha cervejeira, mas para quem não é, está fazendo uma diferença muito grande. Eu já tenho gente saindo daqui querendo provar cerveja mais lupulada, mais azeda, com coisas bem diferentes. Então a academia está muito, muito feliz de poder estar aqui no primeiro evento externo da academia, encontrando muitas pessoas que a gente queria bastante encontrar e podendo dividir um pouquinho, de compartilhar esse conhecimento cervejeiro. E é isso, muito bacana. Além de tudo, é um evento emotivo pra gente, né? Você olha as pessoas e elas estão com o olho brilhando, simplesmente poder apertar a mão, dar um abraço, e isso vai muito além de só conhecimento, só cerveja. Isso é tipo humanidade. Então a gente tá pirando aqui, estamos muito felizes, muito empolgados. Espero que mais gente esteja como a gente.
A gente tá empolgado com certeza, né não, Leandro?
Muito empolgado, né? Reencontrar todo mundo é maravilhoso.
Cara, eu acho muito legal esse trabalho, porque se a gente parar pra pensar, Mundial de la BR, ele atrai não só o Beer Geek, né? Ele não é um evento do Beer Geek, ele é um evento pra todo mundo que quer beber uma cerveja, experimentar novas cervejas. E aí esse trabalho no campo ali, como o Wesber comentou, de mostrar pra pessoas que saíram lá do stand deles querendo experimentar algo um pouco mais ácido, um pouco mais amargo, depois de ter um pouquinho de conhecimento ali, daqueles conhecimentos básicos, fundamentais, já é muito legal, né? A gente sabe que uma das formas de crescer esse mercado é a educação.
Com certeza. Aí puxando já essa toada de educação e experiência, a gente falou também com o porra, o dono, o rei do ICB, Estácio Rodrigues.
É normal encontrar o ICB no Mundial de la BR, inclusive com a parceria que vocês têm com a Heineken, falando de educação cervejeira. Como é que foi o ano para educação cervejeira com essa situação pandêmica? Quais foram as soluções e os problemas que o ICB encontrou e teve que contornar? E qual a importância desse evento acontecer agora para trazer esperança? O que você fala para gente?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Surra de Lúpulo por esse bate-papo gostoso, com ex-alunos aqui batendo papo com a gente. E eu acho que foi um ano de aprendizado. Não acho que só para a educação cervejeira, mas por um todo. A gente sempre achou que a gente nunca conseguiria fazer cursos EAD. A gente sempre achou que olho no olho seria a melhor forma. E como todo mundo teve que se reinventar, a gente conseguiu se reinventar. A gente conseguiu fazer dois cursos híbridos. São curso de tecnologia e curso de sommelier. A gente não acredita no curso ainda 100% online para esses cursos que você precisa ter o contato com o produto. E os outros cursos EAD na área de gestão. Então foi um desafio para a gente. Eu acho que as lives lá atrás, no ano de 2020, fizeram que a gente entendesse como a gente poderia trabalhar. E a gente se encaixou e se adequou ao mercado. Para 2022, tem bastante coisa nova, curso novo, em lugares novos, que eu vou deixar lá até janeiro para falar algumas coisas para vocês, mas vai ter bastante coisa nova. Não só no EAD, no híbrido, mas a gente voltando ao presencial.
Maravilha! Muito obrigada, Estácio!
Valeu!
Nesse áudio do Estácio, dá para perceber que o ICB se preparou para estar trabalhando agora nesses cursos híbridos, né? Teve que rolar uma mudança de paradigma, não teve jeito. Apesar deles ainda não enxergarem cursos 100% online naqueles cursos que eles identificam que precisa desse olho no olho, desse tete a tete. Então a gente vai acompanhar, eles disseram que vem com muitas novidades para o ano de 2022 e só quem se beneficia das novidades somos nós, não?
Além da gente falar com o Esbri e com o Estácio, infelizmente a gente não conseguiu falar com o pessoal da Rota do Turismo Cervejeiro, que estava lá. E é uma rota muito legal e eu achei muito bacana eles estarem lá para apresentar esse turismo aqui na região serrana, no Rio de Janeiro. Como disse o Barufo ali pra gente, entre uma torneira e outra, junto com o pessoal, né, eles têm o interesse em transformar o Rio de Janeiro num hub cervejeiro, né, num hub de turismo cervejeiro. Isso é muito bacana. Também estava lá o pessoal da Atlântica Hops, que cuida de uma plantação de lúpulo em Juquiá, estado de São Paulo, que, cara, eles mostraram pra gente um Comet cheirosíssimo, muito cheiroso, contou sobre a experiência toda que estava acontecendo ali nesse cultivo, nessa plantação, de ter tido uma safra super surpreendente, assim, neste ano, que eles não consideravam que teriam, do terroir nascendo ali, muita coisa legal eles contaram.
Além disso, a gente viu, como a gente falou, tem várias empresas que constroem o Mundial, não apenas as cervejarias. Tinha também a Memo, que é uma empresa de chopeiras e refrigeração, blá blá blá, coisas de para cervejarias, para eventos e etc. E a Nadir Figueiredo, que, salvo engano, é patrocinadora do evento e produtora dos copos do Mundial de La Bière. Então, estavam lá esses estandes para quem quisesse conhecer um pouco mais desse trabalho que vai além das cervejarias.
Vocês acham que o Mundial de La Bière só traz quem gosta de cerveja? Não, traz o acompanhante, a acompanhante, aquela pessoa amiga que tá indo, mas nem curte tanto cerveja assim. E aí, a gente tem um evento que está um pouco além da cerveja. E para isso, a gente conversou com o Flávio, da Mutatis Gin.
Tô aqui com o Flávio Lima, sócio da Mutatis Gin. E a gente quer saber aqui, Flávio, como é que tá sendo esse evento de 2 anos depois do caos de 2019, 2020. E a gente está aqui no primeiro Mundial e trazendo uma marca de gin para o Mundial de La Bière.
Então, é uma surpresa para a gente. Até o movimento hoje tá bem bacana, né? Depois da pandemia. A gente teve nossa estreia em 2019, que foi um sucesso, né? Era novidade. Mas esse ano também sendo legal, porque a empresa está com 4 anos já se consolidou um pouco. A galera já vai ali procurar, já vai pelo nome já. E, pô, tá sendo bacana, tem vários sabores. Hoje a gente tá estreando uma espuma também. Tá inventando moda ali pra poder chamar a atenção, né?
Maneiro. E o público cervejeiro, o público que gosta de cerveja, é aberto ao gin?
Cara, o que a gente mais ouviu em 2019 é que a gente agregou no evento. Porque, por incrível que pareça, um evento de cerveja, vem gente que não bebe cerveja. É meio estranho, mas a pessoa chega ali e fala: graças a Deus vocês estão aqui.
Obrigado, Flávio, muito bom.
Esse é o segundo Mundial deles. E o Flávio também contou que eles já lançaram outros produtos, tais quais a cachaça, a vodka, e parece que vão lançar logo menos um rum também. Então isso é muito legal, porque o comentário que o Flávio fez foi justamente esse, de gente que chega lá, não gosta tanto de cerveja, prefere um drink, dá de cara com um stand de gin fazendo drink na hora pra galera, então todo mundo pira o cabeção. Na sequência disso, nós também não falamos com essa marca, mas fica aqui a menção honrosa, que foi o lançamento super recente da marca de gin da cervejaria Noi, a Ion, né? Então eles lançaram, estavam lá com um stand maravilhoso, tanto da cervejaria quanto da Ion, da parte do gin, fazendo drinks de enlouquecer a cabeça da galera. A Noi, que fica inclusive em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e que tem uma cena cervejeira bastante efervescente, e é daqui que eu chuto pro Leandro marcar esse golaço pra falar agora do nosso bloco Cervejarias, meus amigos.
Nada mais óbvio do que não faltar cervejarias interessantes pra gente trocar uma ideia. Pena que não deu pra conseguir falar com todo mundo que a gente queria, porque tinha uma hora que encheu tanto, que tinha tanta gente, que não dava mais pra captar áudio, gente. Então, assim, a gente tinha uma janela de entrevista. Então, foi nessa janela que a gente atuou, por isso que algumas a gente não conseguiu falar. Sinto muito. Seguindo aqui o nosso baile de Niterói, antes de entrar na barca e voltar pro Rio de Janeiro, a gente falou com a mestra cervejeira da Masterpiece, a Ingrid. Escuta só como é que foi o nosso papo com ela.
Eu tô aqui com a Ingrid, mestre cervejeira da Masterpiece, que foi uma das campeãs do Mundial da LBR com cervejas medalhistas, já chegou aqui como queridinha. E eu queria saber, Ingrid, você que carrega essa responsabilidade, essa culpa, esse peito cheio de medalha, pescoço pesado, cansado.
Pescoço tá pesado.
Quero saber como é que tá sendo o Mundial pra você.
É a segunda vez da Masterpiece no Mundial, né? Isso foi em 2019, teve a primeira aparição, a fábrica ainda não estava pronta, a gente veio sentir o movimento, então 2021 é o primeiro ano de verdade. A gente ia inaugurar na pandemia, não inaugurou, então esse está sendo quase que o nosso primeiro evento real, assim, físico, com contato físico. Então é muito legal apresentar a marca e chegar aqui, assim, como ele disse, a queridinha, é uma uma responsabilidade grande, mas agora é muito mais interessante ver nosso público ao vivo, poder tocar, poder trocar ideia, ver a pessoa tomando, gostando ali na sua frente. Então, essa primeira experiência nossa, a gente está adorando.
Que ótimo, obrigado.
Quem chegou até aqui, suportou todos os áudios ruins e não tiver ainda ouvido falar da Masterpiece, cara, volta 5 casas, vai pesquisar sobre os caras, porque eles ganharam medalha no Mundial pra caceta, ganharam medalha pra caramba no Brasil Beer Cup recentemente em Floripa, ganharam medalha em campeonatos fora do país. Esse ano foi um ano recheado de medalhas. E a Ingrid, essa que falou com a gente agora nesse último áudio, é a responsável pelas receitas dessa maravilha. Então a gente tá pensando seriamente, o que vocês acham da gente chamar a Masterpiece, ou melhor, a Ingrid, pra falar um pouco desse sucesso aqui. Vamos ver, a seguir cenas dos próximos capítulos. Agora, a gente sai direto de Niterói, vamos subir a serra, e vamos falar com o pessoal da Odin.
Eu tô aqui com o Felipe, sócio da Odin, cervejaria que temos aqui na região serrana do Rio de Janeiro, que tá bombando a região serrana. E Felipe, eu queria saber como é que tá aqui a expectativa, não só a expectativa, que a gente já tá no terceiro dia, né? Mas como é que tá aqui a participação no Mundial do Retorno, vamos chamar assim.
Né? É uma nova realidade, mas acho que estava todo mundo com muita saudade de vir para um evento desse porte incrível. É um formato diferente, é na Marina, é uma graça aqui o ambiente, está super bacana, um pouco menor, mas superou e muito as nossas expectativas. Eu só sei que a gente foi hoje em Petrópolis pegar todas as cervejas, porque já acabaram todas. O planejamento do evento inteiro a gente acabou em 2 dias. Então a gente está bem feliz.
Caraca, que maneiro. E durante a pandemia vocês abriram o casarão, né? O bar de vocês, que fica em Petrópolis ou Itaipava? Não fala mais dele.
A fábrica fica em Itaipava, então a gente achou importante fazer o casarão em Petrópolis, né? Bem no centro turístico. E é de fato um casarão, é uma casa super bacana, com uma área externa, com arquibancada. São 4 ambientes, um ambiente parece uma taberna viking, super legal. Um bar com 10 torneiras, sendo que a gente tem 6 torneiras de drink também, a gente trouxe drink embarrilhado, é uma novidade. Um grande salão viking, tá bem legal. Esse casarão, ele fica no centro de Petrópolis, bem no coração do turismo, próximo ao Palácio de Cristal, a Praça da Liberdade, Casa de Santos Dumont, vizinho à fábrica da Boêmia. E aí isso fez a gente estabelecer um polo cervejeiro em Petrópolis. Você consegue visitar a Casarão da Odin, a fábrica da Boêmia, a Duas Torres, que é uma cervejaria medieval, Brew Point, que é um bar de cervejas tradicionais de Petrópolis, e a Sampler, que é um grande incentivador do mercado de cervejeiros caseiros, é o maior fornecedor ali da região. Isso tudo à distância de 200 metros entre uma e outra, então é bem legal.
Irado. Brigadão, Felipe, valeu.
De cara, o que mais chamou a atenção aqui foi que não era um stand pequeno, Lude, para quem tava lá, lembra desse stand, estava dentro dos maiores stands de cervejarias.
Sim.
E o Felipe alertou, a gente veio preparado para algo que foi muito maior, eles tiveram que subir a serra e trazer mais cerveja. Então, o consumo muito maior do que o esperado. Diz, inclusive, eu ouvi lá de bate-papo, que foi uma das melhores quintas, se não a melhor quinta-feira do Mundial.
De Mundial de la Bière, né? Tipo, entre os mundiais, seria esse o plural? Entre os mundiais de la Bière, essa quinta-feira, a primeira quinta-feira sangrenta, ou melhor, beberrenta, foi a melhor quinta-feira de todas as edições. Foi também, eu vi isso.
E reconectando com o papo lá de cima do turismo. Muito legal isso deles contar, né? Do casarão que eles abriram em Petrópolis, que tá no meio ali de um centro cervejeiro, quase como se fosse um centro gastronômico, né? Um centro cervejeiro com muitas opções das pessoas visitarem, experimentarem, poder fazer uma maratona
a porra
com tranquilidade. Que saudades, hein?
Coisa linda, hein, gente? Isso é um convite?
Isso é um convite, Lady. Partiu.
Aceito.
Mas olha só, descendo a serra, quando chega na cidade do Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que nos recebe é o centro da cidade, e perto do centro da cidade tem a Lapa. E na Lapa,
exato,
tivemos um papo com o Rodrigo da Marmota, que acabaram de abrir um Brew Pub neste cantinho do coração carioca.
A gente tá aqui com o Rodrigo Ador, da Marmota Brewing, que recentemente abriu um Brew Pub na Lapa, aqui no Rio
Rio de Janeiro, ou seja, é uma cervejaria carioca. E aí, Rodrigo, eu queria que você contasse pra gente a experiência de abrir um brewpub. Ontem a gente passou aqui, você falou, vocês estão produzindo muito mais cerveja diferente, experimentando muito mais por conta do brewpub. E qual é a importância de estar aqui no Mundial da LBR depois de quase 2 anos de pandemia?
Nossa. Então, a gente foi muito tempo cigano, né? E essa mudança para brewpub e fábrica com bar, né? Possibilitou que a gente fizesse muito mais teste, né? Como o espaço é nosso, o nosso custo fica muito menor. Então a gente pode brincar, experimentar com muito mais coisas diferentes e trazer novas possibilidades e novas invenções aí para os nossos clientes, né? Depois de 2 anos, nossa, foi um caos, né? Então, assim, tá muito bom ver os amigos de volta, os outros cervejeiros, o pessoal das outras cervejarias ali, todo mundo de novo feliz. Aqui, né, bebendo junto e se abraçando na distância, mas é isso, né, estamos felizes de estar de volta aí com todo mundo, provando as cervejas do pessoal, né, ficou todo mundo muito tempo longe, então é isso, essa possibilidade da gente estar voltando aos poucos ao normal aí e voltando a beber junto, né, é o que a confraternização pede, né, todo mundo bebendo junto e batendo papo e trocando as saudades, deixando a saudade de lado e trocando novas ideias, é isso, gente.
Obrigada, Rodrigo.
Exatamente. Acho que uma das coisas mais legais do áudio do Rodrigo em falar sobre o brewpub é o que o brewpub trouxe de possibilidade para fazer novos testes, né? Eles falaram que antes, quando eles estavam produzindo como ciganos, eles tinham uma quantidade de cerveja de linha e pronto. Agora eles, sei lá, já produziram mais de 50 ou 60 cervejas desde que eles abriram o pub e deve ser alguma coisa de 6 meses de aberto só, né? Então eu acho que isso é muito legal, esse movimento de abertura de pubs aqui no Rio de Janeiro tá acontecendo agora. E tem uma outra novidade rolando por aí, a Boca Pequena, a Overhop, promete a abertura da sua Brew House pra janeiro. Era pra novembro, era pra dezembro, mas obra, né, meus amigos, a gente sabe como é que é. Então, tá prometido o Brew Pub da Overhop aqui em janeiro. E aí, nessa brincadeira disso, de Brew Pub pra cá e pra lá, a gente já tem a Casa Camolese, que é um Brew Pub, o Espaço 09 em Ipanema, que é um Brew Pub, na Real Brew House em Botafogo, agora o da Overhop, que vai abrir também em Botafogo, esse da Marmota na Lapa, então a gente tá bem servido. É aí que o turismo também vai se fortalecer. Então vamos torcer para que esse caminho ande de forma tranquila e próspera pra galera que tá investindo fortemente nesses brewpubs na cidade. Dali direto a gente já passa pra aquela cervejaria maravilhosa que adora fazer uns trocadilhos com jogo de poker, Farra Beer. Falamos com o Rafael, cervejeiro da Farra Beer. A gente tá aqui com o Rafael Lopes, que é da Farra Beer, ele é o cervejeiro. E aí a gente queria aproveitar e perguntar pra ele quais são os planos da Farra, que ainda é cigana, é uma cervejaria carioca. Quais são os planos da Farra pra depois desse mundial, depois desse momento de pandemia e a importância desse evento pras cervejarias e pro público, né? Qual é a tua opinião sobre isso, Rafael?
Então, a gente tem 5 anos, né, de vida. Eu não sou cervejeiro sozinho, sou cervejeiro junto com meu sócio Fabrício. A gente produz ainda de forma cigana, como você falou, lá em Guapimirim, no projeto Nossa Fábrica de Cervejas. A gente está muito feliz com essa retomada pós-pandemia. A gente estava precisando muito, tanto a indústria de cerveja, quanto as pessoas, mesmo os clientes. A cena cervejeira como um todo passou por um período muito difícil. Muitas cervejarias deixaram de existir. Nossos clientes, bares e restaurantes sofreram demais também. A gente fez de tudo para tentar apoiá-los. E assim, a gente está muito satisfeito. O Mundial é muito importante para a gente. No sentido de que a gente participou de todos desde que a gente nasceu. A gente começou em 2017, ganhamos uma medalha no Beer Contest, que deixou a gente bastante motivado para seguir em frente. Em 2018 ganhamos outra medalha, ficamos também, pô, mega gratificados. E em 2019 a gente ganhou uma terceira medalha pelo voto popular. Então assim, a gente ficou muito animado. Em 2020 a gente vinha grandão de 36 metros quadrados e a gente enfrentou a pandemia. Tivemos que dar um passo atrás junto com a GL e esse ano, quando eles aventaram pra gente a possibilidade de colocar um evento de última hora, a gente deu um fechado na hora, porque a gente tinha convicção de que todo mundo que tá aqui precisava muito disso. Então assim, trouxemos um lançamento legal aí, uma New England APA, que é a Hawaiian Luau, tá muito legal, tô fazendo questão de apresentar pra todo mundo que é do meio, pra ter feedback. Enfim, estamos muito felizes, o stand tá lindo, o evento tá lindo. E assim, muito feliz de estar conversando com vocês agora também.
Muito obrigada, Rafael.
Cara, muito legal ver uma marca tão fiel ao Mundial, né? Que Já são 5 anos de Mundial, que também não é muito diferente lá da Udin, não, tá? O Felipe que também comentou comigo, antes ali da gente ligar, abrir o microfone, que esse eu acho que já era o 4º ou 3º Mundial deles. E aqui a gente tem aqui já há 5 anos a presença deles no Mundial, e isso só comprova como este tipo de evento é importante para o mercado e que valoriza a marca.
Aí a gente chega lá e se depara com uma cervejaria que a gente tem ouvido bastante falar, não apenas aqui no Rio, mas em outros podcasts cervejeiros. Eu até fiz um post relativamente recente na Hipacondríaca falando sobre o estilo Sahit, um estilo histórico. Sim, meus amigos, falamos com o Sérgio da Sandog. Então eu acho que a gente... Eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar o áudio do cara vir pra depois o Leandro comentar. Solta o áudio.
Eu tô aqui com o Sérgio Fonchaz da Sandog, cervejaria carioca, totalmente focada em cervejas históricas, estilos de explodir a cabeça que você nunca bebeu. Né? Que bebeu para os nossos antepassados.
Isso aí.
E Sérgio, eu queria saber o seguinte, cara, como é que é a visão de você estar aqui no Mundial, nesse primeiro Mundial entre pandêmico e com essa postura de, com as cervejas de vocês, apresentando para o público sem trazer para concurso?
É, a gente desde o início optou por não fazer concurso, porque, vamos lá, BJCP é uma coisa super contemporânea, e a gente faz cerveja, acho que a nossa cerveja mais recente vem da Oktoberfest, de 1810, que é a Dogfest, então a gente falou, pô, não faz muito sentido, porque as nossas receitas não seguem aquele pacotinho que está embrulhado do BJCP. A gente tem uma cerveja, por exemplo, a Odia Exat, que é uma cerveja egípcia de 5 mil anos, que a gente acredita que ter feito ela fielmente ao que a gente acha que era uma cerveja 5 mil anos atrás. É uma cerveja cética, com levedura retirada de areia do Saara, de flores de flor e de folha da camomila vinda do Egito, por exemplo. Então, a gente viu que não faria o menor sentido a gente expor esse tipo de cerveja, esse tipo de obra de arte que a gente chama, a julgamento para ganhar uma medalha, para ganhar um prêmio. Não é essa a nossa pegada. A gente sempre prezou muito por ser fiel à história, à lenda, ao mito da cerveja. E eu sempre conto uma história legal que as pessoas gostam de saber. A gente faz cerveja ao contrário, né? Normalmente as cervejarias fazem, produzem uma cerveja e colocam um nome nela e vendem. A gente não, a gente pesquisa uma civilização, um herói, uma lenda, uma deusa, alguma história legal. A gente vai a fundo nessa história para saber que tipo de comida essa galera comia na época. Qual era, existia algum alimento, alguma flor, alguma planta, algum animal que remetesse a essa figura histórica ou a essa civilização? E aí, a partir daí, a gente começa a buscar os ingredientes que aí sim vão formar o que a gente vai fazer a cerveja em homenagem àquela civilização. Então, o nome e a história da cerveja nascem antes dela. Então, esse é o nosso processo de produção, sempre foi, desde o início.
Muito bom, cara. Obrigado, hein?
Nada, meu irmão. Tamo junto.
Acho que a primeira coisa que é legal é os caras não participam de concurso. Ever. Nunca. Nunca participam de concurso porque entendem que não tem a ver com o valor e o princípio daquela marca. O posicionamento, não é nem valor nem princípio, é o posicionamento daquela marca. Isso eu já acho muito legal. A gente, várias vezes durante nossos programas, falou sobre isso, sobre como é importante o posicionamento de uma marca, como é importante o storytelling em torno. E acreditem, amigos, tem muito storytelling em cima de cada cerveja que esses caras fazem. Foi muito legal ouvir ali, trocar uma ideia com o Sérgio. São cervejas de realmente explodir a cabeça. Nem sempre, não necessariamente você vai gostar de todas, claro, né? Mas são sempre sabores e experiências diferentes. Eu bebi 3 cervejas deles e, olha, achei...
Curtiu?
Duas, uma terceira não era pro meu paladar. Mas eu vou te falar que, em todos os casos, me impressionou. Era algo que não estava na prateleira, sabe?
Olha só.
Uhum. Realmente não se adequa. Por isso que os caras não fazem parte de concurso. Faz todo sentido.
Sim. Acho que a primeira frase que ele falou, que é a cerveja mais recente, se não me engano, cerveja mais recente que eu fiz foi uma Oktoberfest, que é de 1800 não sei o quê.
1800.
Não dá. Não dá. O cara, o foco dele não é esse. Acho que ele tá super certo. E é isso. Bora simbora.
E se a gente começou falando de medalhista, vamos seguir para um outro medalhista, né? Vamos abrir para vocês o áudio, o nosso papo que a gente teve com o Leonardo da Three Monkeys.
Eu tô aqui com o Leonardo da Three Monkeys e, Leonardo, a gente quer saber como é que é tá de volta ao Mundial, né? Voltando ao Mundial presencial, todo mundo junto aqui. E medalha de platina de vocês, como é que tá aí o evento para vocês?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite pra gente bater esse papo, o professor de Lúpulo. Pô, a gente tá felizão, cara. Primeira vez que a gente ganha medalha de platina, a gente já tinha conseguido medalha de ouro aqui no Mundial em outros anos, mas porra, foi de platina, foi com a M-Sour, que é uma cerveja mega querida nossa. Então, pô, a gente tá hiper feliz e cara, depois de 2 anos aí tão complicados, né, da gente ficar separado do nosso consumidor aí de uma forma mais próxima, né? É, até internamente, cara, a Trimunks até hoje tá de home office. Então até pra gente tá sendo um momento de rever a nossa equipe, tá próximo, não rever, mas tá próximo da nossa equipe, né? Nesse trabalho do dia a dia e no contato com o público. Então a gente tá, pô, muito feliz, porque sem dúvida foram 2 anos, cara, terríveis aí, né? Acho que pra todo mundo, com a pandemia. Então tá sendo um momento de esperança e felicidade, assim, né? Esperança que vai acabar mesmo e felicidade de tá no evento com o Mundial do LBR de novo.
Perfeito, obrigado, Léo.
Bom, o Trimunks estava aí com um stand sensacional. E eu vou botar a pilha aqui agora, vamos ver o que vai ser daqui a alguns meses. O novo adjetivo do mercado cervejeiro é absurdo. Vocês podem ouvir. Porra, essa cerveja tava absurda. Caraca, esse lote da cerveja tal tava absurdo. Absurdo é o novo adjetivo. Então, o stand da Trimunks tava absurdo. E eles ainda trouxeram a queridinha da galera, que só rolou, sei lá, um tempão atrás, no último BFF, né? Que é o Brew with Friends. É o evento que eles realizam pra comemorar o aniversário. Que era a popcorn. Eles levaram agora uma popcorn em lata, velho. Que o cara abria a latinha com um abridor de lata. Mesmo, e botavam as pipocas lá dentro, a textura era de geleia de mocotó em baza. Os caras estão muito abusados, velho. Ó, eu não provei, mas eu ouvi bons comentários sobre o assunto e já me arrependi de não ter pego uma latinha pra trazer pra casa. Só isso que eu tenho pra dizer.
Isso é um absurdo, Lute.
Assim como a cerveja, que é absurda.
Vamos trazer aqui agora, assim, a gente falou com muita gente do Rio de Janeiro e a gente também tentou falar com uma galera de São Paulo. A agenda foi um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu falar com o Gabriel da Cyber Lab.
A gente tá aqui com o Gabriel da Cyber Lab e eles vieram comemorar 1 ano aqui no Mundial de LBR, uma cervejaria de São Paulo. E a gente queria ouvir um pouquinho da história da Cyber Lab aqui no Mundial e saber qual a importância desse evento para a retomada do mercado cervejeiro de uma maneira geral.
Nossa, eu realmente estou impressionado. A gente teve, parece que a quinta-feira foi a melhor quinta-feira de Mundial de LBR. A gente já começou a sexta muito cansado e agora já entrou num ritmo que não para mais, né? Então realmente a gente para todas as marcas é muito importante o evento, ele consegue realmente, a gente alcança o que a gente almeja, né, em relação à divulgação, e muito bom ver os feedbacks das pessoas sobre a cerveja e tal, isso tem um valor imenso.
Sem dúvida. Conta um pouquinho que você me falou aqui no nosso pré-papo, que vocês são um brew pub, uma fabriquinha com um bar na frente em Moema. Conta um pouco, como é que é essa cena em São Paulo, essa escolha de lugar, como é que foi isso pra vocês?
É isso, Moema é muito bem localizado, é um bar boêmio, e a gente, antes nós éramos uma loja que vendia insumo pra quem faz cerveja em casa, e aí virou uma confrariazinha, né, todo mundo frequenta, e a gente decidiu transformar aquilo lá numa cervejaria. Entendeu? E, então, hoje, pô, muitos clientes que vão lá já são fãs da cerveja, é essa galera que faz cerveja, entende muito. Então, a cena cervejeira é completa lá, é muito legal o ambiente. Entendeu?
Muito obrigada, Gabriel. Então, essa é uma cervejaria mega recente, tem, sei lá, eles estavam no Mundial comemorando 1 ano da abertura do Brew Pub, que é em Moema, na cidade de São Paulo, que, de acordo com o Gabriel, é um polo cervejeiro paulistano. A Cybeer tem essa característica de querer apresentar e falar sobre temas tão difíceis, né, da tecnologia da informação, da segurança e etc. É óbvio que os caras trabalham com TI, mano, não tem como não ser isso, não. É, a gente falou um pouquinho com ele sobre isso e ele contou esse começo da fábrica. Infelizmente, por motivos de bebedeira nossos, talvez até também da Luísa e do Vitor, não conseguimos falar com ninguém da cervejaria Dádiva. A gente queria muito, pra não parecer que a gente tava querendo só falar com carioca. Não foi isso, meu amigos, a gente simplesmente depois não conseguiu se esbarrar, mas vale uma menção honrosa para quem trocou um super papo com a gente ao longo do evento, que foi o Júnior da Cerveja Voz, né? Conversou com a gente, falou daquilo que ele tinha curtido, o dia que ele fugiu do Mundial de LBR e foi parar no Adega Pérola aqui em Copacabana, que ainda não foi, bar tradicionalíssimo do Rio de Janeiro. Também encontramos com quem, Leandro? Conta pra eles.
O Ciro da Rockmundi, muito legal. Desceu de Natal pra poder experimentar o Mundial, trouxe cerveja, fez collab, muito bacana. A gente também falou com...
Alexandre Blide, meus amigos, estava lá, parecendo um galã de novela das nove, cabelo penteado, óculos escuro, porra, isso
a
é um tipão, hein, rapaz?
Pessoa de cabelo penteado dentro do mundo da galã.
Exatamente. Agora eu vou falar uma coisa, que uma pessoa que estava com o cabelo completamente despenteado no Mundelau, meu Labier, meus amigos. No Mundial da Labier era quem? Vamos ver se lembra. Peguei ele agora, não tá anotado. Flávio Jordoc, da Capitã Bril, tava lá, olha. Eu nunca vi uma pessoa tão despenteada, gente. Ele estava despenteado na barba, na cabeça.
E olha que ele tava podendo competir comigo, cara. Cara, mas assim, eu vou te falar que essa é a primeira impressão que eu achei muito legal do Mundial. Realmente foi catártico, realmente trouxe uma boa representatividade do Brasil pra cá. Então a gente tinha a galera do Nordeste, a gente tinha a galera do Sul, a gente tinha várias pessoas do Sudeste. É, infelizmente a gente não encontrou alguém do Centro-Oeste nem do Norte, mas poderia estar lá, né? A gente só que não encontrou. Então essa é a primeira impressão que eu fiquei assim, foi que legal que é perceber toda essa mistura acontecendo aqui nessa catástrofe. Tarde de reencontros, né? A galera que sempre se encontrava nos eventos podendo fazer isso de novo. Isso foi muito legal, essa mistura de sotaques. O que mais que você achou, Lud?
Então, se fosse pra trazer mais uma impressão aqui, todo mundo falou muito sobre... Eu não vou saber falar o nome da cervejaria, mas eu vou tentar, tá? E eles estiveram com a gente no papo de semana passada. Então volte em uma casa e vá ouvir o papo com o Raul da Frohefeld, a German Pils dele. Ele que tava no quiosque da Bros, no stand da Bros, tava, porra, maravilhosa. Eu abri meus dias todos com ela. Foi muito bom.
Não, Lud, absurda.
Absurda, absurda, absurda. Agora, pra terminar os meus comentários, eu achei tudo lindo, maravilhoso, com exceção do banheiro. Então, no dia que esse programa vai ao ar, eu estou fazendo uma confissão no meu Instagram, que é, eu fui extremamente seduzida pelas cervejas ácidas, meus amigos. Este mundial, eu fui um pouco menos lupulada do que vocês esperariam de uma hipacondríaca. Me perdoem, mas enfim, bebi muita, muita cerveja ácida. E tudo bem. Fala pra mim tuas impressões aí, urso do pica-pau amarelo.
Cara, pica-pau amarelo não, só do pica-pau. O urso do pica-pau amarelo, o urso do Monteiro Lobato devia ficar deitado hibernando, cara. Lá na caverna da Cuca, dormindo lá. Eu não, eu tava de pica-pau malucão mesmo. É, cara, assim, teve isso que a gente comentou aqui, né? Tanto da galera de fora do Rio de Janeiro que veio e que uniu. Eu acho que tem a mistura de público que chamou muito a minha atenção. Você conseguir ver ali os espaços dos Beer Geeks, para os Beer Geeks, tanto com cervejas feitas à base de pipoca, quanto com outros tipos de cervejas hypadas, extremas, muito café presente, né? Inclusive, e o pessoal da Dude, que também gravou aqui com a gente, Josemar gravou aqui com a gente, tava ali, sempre ali, com uma collab, com parceria com alguém, dividindo, tendo uma participação dentro de um outro stand, muito forte ali, junto com a Spartacus. E aí, você tem essa galera Beer Geek, mas também tinha muita democratização de estilos cervejeiros. Achei muito legal muitos stands terem cervejas de entrada. Vimos ali um stand só de cerveja belga, gente que reclama tanto, que quem é que tá produzindo belga no Brasil? Tem aí a Bel Carioca, cerveja aí, me serviu uma Belgian Blonde, bem bacana, gostei do que eu bebi, achei legal. Então, essa democratização chamou minha atenção de ver que tem pro Beer Geek e tem pro público novo, pros novos entrantes. Inclusive, tive amigos que não são Beer Geeks, que estavam lá e que curtiram o evento tanto quanto a gente curtiu. Achei muito
maravilha.
Legal.
Maravilha, isso aí. É isso, pessoal. É um evento mega democrático, que deixou todo mundo muito feliz. A gente também tá muito feliz. Vamos entregar aqui agora, nesse finalzinho, os medalhistas, Leandro. Você acha importante?
Vamos falar, né? Pra reconhecer a galera que trabalhou e conseguiu isso aí, de um júri célebre, né? Vencedora do concurso deste ano, medalha de platina, a Three Monkeys com I Am Sour. Uma clássica da Three Monkeys levou a platina.
Né? Exato. Aí na seleção de medalhas de ouro, a gente vai ter a Masterpiece, ou, pra variar, com a Van Gogh, a Body Brown, com a Body Brown Double Perigosa Ice, com 25%, a Overhop, com a Graviola Lá, e a Time Will Tell, 2019.
Maneiro. A Noi, com a Noi Nova Terra, e Noi Passione, também levou duas, e a Boêmia, com Boêmia Reserva.
Teve a Masterpiece de novo aí, eu falei, ó, Masterpiece de novo com a Belle Wine, que mistura tá clássica com goiaba, e aí fecha aí o caixão.
E a Carioca Brewing com a We Are Just Making Shit Up. E, cara, eu vou te falar que a Carioca Brewing levou os maiores nomes de cervejas pro Mundial da LBR. Eram as cervejas com nomes impronunciáveis, tão gigantes. E a Mad Brew também levou uma medalha com a Freak Lab.
Exato. Então a gente ficou muito feliz em estar, em participar do evento, foi sensacional. Revimos amigos, conhecemos outros que a gente só conhecia pelas telas dos computadores. Foi um prazer, foi ótimo quem veio falar com a gente. Quem não veio, venha da próxima vez, por favor. E é isso, meus amigos. Se você curtiu esse programa que a gente teve que tirar do sovaco, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, seja um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/surradelúpulo e escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas: grupo secreto, copos, sorteio de brindes, happy hour, conteúdo extra e muito mais.
E claro, meus queridos, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo, uma amiga que gosta de cerveja artesanal ou que esteja começando a se interessar. Ou então, compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente, que é tão bom quanto o envio. O envio é maravilhoso. Marcar a gente também é muito bom. A gente adora esse carinho. Nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas.
É isso, meu povo. Obrigada e até quinta.
Até depois de amanhã. Beijo.